E vamos ao assunto, é política, hoje inclusive falando do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Diniz.
Caros ouvintes, de fato, hoje, 3 de dezembro, faltando 28 dias apenas para o final do ano, é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. O objetivo é informar sobre esses assuntos relacionados à deficiência, seja física ou mental. Conscientizar as pessoas sobre a necessidade de inserir as pessoas com deficiência em diferentes aspectos da vida social, política, econômica e cultural, ou seja, inseri-las no nosso dia a dia, na sociedade. Essa é uma data para refletir também sobre os melhores métodos para garantir uma boa qualidade de vida e dignidade para todas as pessoas que sofrem com algum tipo de deficiência. A deficiência é definida, deficiência humana, como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de alguma atividade, dentro do padrão considerado normal para ser humano. Esta data foi criada em uma Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, que foi realizada no dia 14 de outubro de 1992.
Importante lembrar disso, a inclusão social em relação à pessoa com deficiência é fundamental. Diniz, agora eu queria falar um pouquinho sobre o governo do Estado, que inclusive já deu antecipação do 13º. Isso significa dinheiro no bolso, inclusive esse é o título lá na sua coluna.
Exatamente, pô, essa é uma notícia que eu sei que todo mundo, todos os servidores públicos do Estado vão ficar felizes. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior determinou na semana passada a antecipação do pagamento do 13º salário aos funcionários estaduais. Aí o pessoal tem que ficar atento aí, o dinheiro vai ser depositado amanhã, quarta-feira, dia 4 de dezembro. O valor será pago integralmente na conta de aproximadamente 300 mil servidores ativos, pensionistas e aposentados. Olha o tamanho do dinheiro que entra na economia do Estado amanhã, 1 bilhão e 830 milhões.
É muito dinheiro, né? Mas enfim, para o servidor público
estadual... Na verdade, essa antecipação é muito comemorada pelo comércio, porque permite que as pessoas antecipem, né? E tenham mais tempo para o seu planejamento de festas, Natal e Ano Novo, enfim, principalmente o Natal, com a compra de presentes, organização das festividades em família, tudo isso. Então, claro, a pessoa já tem o dinheiro no bolso, fica mais fácil de pensar no fim do ano, né?
Perfeito. Bom, agora vamos falar um pouquinho, Diniz. Em Maringá, nós temos aí a segunda parcela do salário que vai ser depositada também, não é isso?
Sim, como houve a antecipação, inclusive Curitiba até já pagou também, essa sensibilidade dos prefeitos é importante, no caso agora aqui do governador também. Fui verificar aqui em Maringá e a segunda parcela do 13º está prevista para ser depositada no dia 10 de dezembro. E a outra boa notícia é que o salário de dezembro está programado para ser pago no dia 27 desse mês, portanto, também aí uma antecipação. Então, vamos aguardar e esperamos que tudo dê certo e que os servidores públicos de Maringá recebam aí o 13º no dia 10, que é ótimo também, e o salário antes do fim do mês, no dia 27.
Bom, agora falamos sobre ranking político, que é politicos.org.br, tem um ranking. E que é interessante, você colocava para mim, inclusive, antes da gente entrar no ar, eu fiquei surpreso, tem um monte de políticos e deputados do Novo, é isso?
É realmente uma coisa impressionante. Eu sempre recebo informações do Rony e de outros filiados lá do Partido Novo, e olha, eu agradeço as informações que me passam, porque não são apenas sobre o partido, mas também sobre política, sobre mandatos, enfim, excelentes informações. E uma destas informações é justamente sobre um sistema, um portal chamado politicos.org.br. Eles fazem um ranking relacionado ao desempenho dos parlamentares brasileiros. É uma entidade que é mantida, mantida pelo terceiro setor, de forma transparente e apartidária, e ele avalia os seguintes critérios: presença nas sessões, economia da cota parlamentar, ficha limpa e voto nas principais decisões do Congresso, dentre eles o aumento do fundão eleitoral. Eles levam em conta isso também. O que aconteceu? Voltando então à questão ali do ranking. Eles divulgaram um ranking com os 30 melhores na avaliação, dentro desses critérios, claro, né? Os 30 melhores deputados federais, e avaliaram também os 5 melhores senadores. Então, 35 parlamentares. Na verdade, o ranking ele é de 35 parlamentares. Os deputados federais são avaliados em conjunto com os senadores. O que que acontece? Os 8 primeiros colocados entre senadores e deputados federais são deputados filiados ao Novo. Então isso é realmente uma coisa impressionante. Depois dos 8, aparecem pela ordem deputados federais do DEM, PSC, PSL e PSB. O primeiro senador do ranking é do PL, que está em 13º lugar no ranking do políticos.org.br. Do Paraná, o primeiro deputado a aparecer é Paulo Eduardo Martins, do PSC, que está em 10º lugar no ranking. E o segundo do Paraná que aparece é Diego Garcia, do Podemos, em 34º lugar. Eles apontam também, ouvintes, algo realmente muito interessante. Em 2015, a Câmara dos Deputados gastou em torno de 178 milhões. Já em 2019, o valor aí está em 141 milhões. Comparando os gastos de 2015 em relação ao mesmo período de 2019, houve uma redução de 21%. Olha que interessante isso. Totalizando aí uma economia de 36 milhões aos cofres públicos. Esses parlamentares que estão no ranking, eles gastaram 47% a menos que o restante do Congresso na atual legislatura, ou seja, no ano de 2019. Dos 35 parlamentares que estão nesse ranking, pontuando o ranking, que integram o ranking, são os melhores aí do Congresso, 30 fazem parte da renovação política, ou seja, aqueles que se elegeram agora estão no primeiro mandato. E apenas 5 deles estão já em outros mandatos.
Ou seja, são políticos mais tradicionais.
São números assim realmente impressionantes.
Dá para fazer uma leitura importante sobre isso, né?
Bastante.
Eu acho que é interessante. Essa questão do Partido Novo, eu fiquei surpreso, né?
Realmente demonstra o quê, né? Até acho que dá para a gente fazer essa afirmação. A bancada do Novo no Congresso Nacional, ela atua em conjunto. Ou seja, eles conversam, eles trocam informações, né? Se não fosse assim, não haveria uma coesão tão grande de resultados usando um determinado critério, né? Nós teríamos lá um talvez em primeiro, mas depois o outro lá
claro. Longe.
Mas não, eles têm uma atuação bastante definida.
Uma atuação como partido, né?
Exato. E dentro daquilo que se poderia dizer uma ideologia do Partido Novo, né?
Sim.
Que é de preservar o dinheiro público, não usar o dinheiro público, o fundo partidário, por exemplo, e outras situações que o Novo leva muito a sério, e principalmente também o gasto do parlamentar, aquilo que ele tem direito. Por exemplo, a média é de 272 mil por mês o gasto dos parlamentares. Já a média do Novo é de 144 mil. Veja a diferença que dá. Eu acho que isso tudo tem que ser bastante falado e levado em conta, porque sem dúvida alguma é isso que o eleitor quer, né? Alguém que vá lá em condições de representá-lo e de ser exemplo em relação às questões ligadas aos gastos públicos. Ou seja, não adianta ficar denunciando que tem muito gasto público, isso, aquilo, e gastar, né?
E o que achei legal do que você fala, Diniz, é que ele funciona como partido, né? Não é aquela coisa do personalismo, o fulano do partido tal, o ciclano do partido tal, quer dizer, você não está apostando na pessoa, você tem uma proposta partidária.
Exatamente. Eu acho que é o Partido Novo, de fato, é algo novo na política brasileira. É preciso realmente que se acompanhe, que se verifique a atuação desse partido, o que ele pretende, a forma como ele escolhe os candidatos. É tudo por teste seletivo, é necessário gravar um vídeo, é necessário ter compromissos muito firmes e declarados em relação àquilo que o partido determina. Então, é algo que vem aí. Vai participar das eleições do ano que vem, eu já tenho falado aqui, acredito que poderá apresentar aí, quem sabe, o seu primeiro eleito aqui em Maringá, terá candidato a prefeito também, já uma disputa um pouco mais complexa, mas enfim, nós estamos vivendo tempos em que é impossível que se... Eu tenho dito sempre aqui, até para aqueles que me perguntam, quem que lidera a pesquisa? Quem que está na frente? Eu diria, ninguém está na frente, né, independente da questão de pesquisa, que, aliás, eu tenho dito aqui, não há nenhuma pesquisa pública assim com qualidade suficiente para que a gente possa abordar aqui, e acho que tudo está em aberto em relação a 2020. Isso não é só para Maringá, não, é para o Brasil inteiro. O eleitor está mais atento do que nunca, o eleitor está acompanhando o que está acontecendo, e ele tem as suas preferências, ele sabe o que ele quer, e isso poderá aparecer na urna de uma forma contundente no ano que vem.
Acho que o Partido Novo é inspirador, não porque a gente está defendendo o partido tal, mas porque existe um projeto do partido que outros partidos deviam seguir, né? Critérios, preservar o dinheiro público, né? A defesa, inclusive, da livre iniciativa, que eu gosto muito disso no partido, e outros partidos também têm essa proposta, mas a formação partidária é importante. Falando de partido, Partido Liberal. Tem o PL, Exatamente. O PL Mulher.
Partido Liberal, até passamos aí um tempo sem dar muita atenção para essa mudança de nome. Era o antigo PR, Partido da República, que passou a se chamar Partido Liberal já lá no primeiro semestre, mas nem mesmo eles usavam, então a gente também terminou não dando muita importância. Mas é uma mudança importante. Aqui em Maringá tem um deputado federal, que é o deputado Luiz Nishimori, está no seu terceiro mandato, é vice-presidente do PL do Paraná, e a sua esposa, a Kemi Nishimori, ela é presidente do partido hoje, presidente do PL Mulher. Realizou um evento no sábado, com palestras, muito bem organizado o evento, e aí a surpresa, se esperava bastante gente, mas compareceram mais de 1.300 pessoas, o que faz com que esse seja, dentro daquilo que nós estamos acompanhando aí, na minha visão, o maior evento político do ano em Maringá, e aconteceu nesse sábado. Foram duas palestras nesse evento, uma com a professora Nilmar Ruiz, que é pós-graduada em Educação e Políticas Estratégicas, doutora em Educação, e foi deputada federal por 3 mandatos lá no estado de Tocantins. Ela falou por que mulher na política. E o advogado Anderson Alarcon, que nós citamos bastante aqui, porque nos auxilia bastante em relação a informações sobre a legislação política eleitoral, ele falou sobre reforma eleitoral e desafios para 2020. Portanto, o partido, tenho falado aqui, Partido Liberal quer ser protagonista no ano que vem. Isso não foi lá falado na reunião, mas se comenta muito da possibilidade de a Kemi Nishimori ser candidata a prefeita de Maringá no ano que vem. A julgar pela mobilização que conseguiu, já vai sair com uma base de apoio importante, porque você reunir 1.300 pessoas no evento político, aí a maioria mulheres. Então esse é um detalhe importantíssimo, que era um evento do PL Mulher, a maioria dessas 1.300 pessoas, mulheres.
Diniz, muito obrigado por essa conversa, até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto é política@cbnmaringá.com.br.